Bom fim de semana, caros ouvintes. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Zero Absoluto. Já não é bem fim de semana, pá, mas pronto.
Fim de semana ainda, depende da, né? Qual a dimensão vocês?
Depende da dimensão em que oh, vocês estão. Nós estamos um bocadinho atrasados de gravações porque testes e exames e tal.
Vida,
exato. Mas estamos cá para compensar o fim de semana passado. Álvaro, apresenta-te às pessoas.
Bom dia, boa tarde, boa noite, caros ouvintes. Como vocês estão? Eu estou muito bem, melhor agora. Tranquilo, como
tranquilo,
esquilo.
Tranquilo como
suave
esquilo.
Na nave, de boa na lagoa, suci no mousse.
Suci no mousse?
Suci no mousse.
O que é isso?
Sossegado no mousse.
Que esticam. Mas o que é? Mousse é um sítio tipo
assim. Mousse é doce de chocolate.
Yeah.
Tipo, estou suci no mousse. Quando eu falo de boa na lagoa, também não faz nenhum sentido.
Não, estás a descansar numa lagoa. Pode estar numa lagoa agora.
Numa
tranquilo
mousse.
Como esquilo, de boa na lagoa.
Isso
suave faz na nave, estou suave na nave.
Ok, esse também dá.
Suave na nave.
Estou suci no mousse.
Não é bem, pá, não é.
Vai
bem.
Logo, vai. João, como tá?
Tô descansando no sofá.
Isso é como os brasileiros rimam tudo.
Rima tudo.
É. Não.
Descansar sofá. Nem tem nada a ver.
Descansar sofá. Ah, entendi agora.
Mas já, estou bem. Pronto para mais um episódio de ciência. E
boa,
tu, Fred?
Eu estou ótimo.
Então vamos.
Este episódio trazemos-vos uma cena para explodir a cabeça mesmo.
É muito bom.
Nós já estivemos aqui a discutir
eu achei que foi tipo um ótimo pré-podcast que a gente fez aqui antes.
Mas só
porque a gente estava mesmo conversando antes e a gente falou, vamos parar essa merda agora e a gente tem que começar a gravar, tá?
Mas só para terem uma ideia, nós ficamos sempre a falar antes do podcast, mas normalmente tipo 15 minutos, 20, às vezes meia hora. Nós estamos aqui há uma hora.
Há uma hora?
Estamos aqui há uma hora.
Já deve estar uma hora.
Estamos mesmo, eu estou a ver as horas, estamos aqui há uma hora.
Ok, e mas será pronto. Que ainda vai haver tema para discutir aqui?
Vai.
Já está tudo dito.
Já está tudo dito?
Não, já resolvemos.
Acho que é interessante a gente contar a história lá. A gente conta a historinha, né?
É um exercício de pensamento.
Exato, é um exercício de pensamento, envolve alguma noção matemática.
Sim, vamos explicar qual que é o tema. O tema do episódio
Não assustes as pessoas, é sim. Dimensões superiores.
Tem dimensões, a gente vai falar sobre dimensões.
Mas de forma conceptual, não é? Com equações e assim.
Sim, qualquer um
pode acompanhar este raciocínio.
Claro. Até porque visualizar de facto as dimensões é difícil, mas dá para ter um conceito similar que nós conseguimos pensar e adaptar
para dimensões superiores. Claro.
Bom, basicamente a história começa com...
uma maçã. Mas vá, começa com
um lugar plano. Que se chama a Planolândia,
exato.
Nesse lugar, na Planolândia, só existem criaturas planas.
Só planas.
E quando nós dizemos criaturas planas, são criaturas de duas dimensões, que vocês podem imaginar como sendo um quadrado, um retângulo, um triângulo.
Círculo, exato.
Mas deitados na Planolândia, eles não conseguem estar de pé.
É, eles são círculos, eles só vivem como se fossem num papel.
É tipo cartas numa mesa.
É, exatamente. Exato.
As cartas, se tivessem vontade própria, conseguiam se mexer livremente na mesa.
Exato. E conversar uma com as outras cartas.
Exatamente. Mas só conseguia, mas só tinham noção de direita, esquerda, frente e trás.
Exato.
Nunca tinham a noção de cima e baixo.
Nem daria para explicar.
Sim, exato. Não daria para explicar porque...
Não faz sentido.
Se tu perguntasse
uma
carta...
realidade...
Onde é que é cima?
Não é. Numa realidade, digamos assim, que um quadrado se apaixona por um círculo, o círculo mais bonito é aquele mais redondo possível, o mais perfeito dos círculos, né? Sei lá.
Isso.
Tô tentando dar um exemplo.
Sim, vivendo na Planolândia, só se tem noção das coisas que se passam na segunda dimensão. Em duas dimensões.
Exato.
Agora, entra a maçã que o João falou no início.
A maçã.
A maçã é o quê?
Ela pode virar uma esfera, vamos falar uma esfera.
Ok,
a
vamos.
Esfera fica mais fácil.
A esfera. É um ser de três dimensões, certo?
Sim.
E, sendo um ser de três dimensões, consegue olhar e ver...
A Planolândia.
É,
uma esfera, ela olha de cima assim e vê, né? Como a gente falou, que são cartas em cima de uma mesa.
Pode ser
a
tipo a tua mão.
A esfera consegue ver de cima toda a Planolândia.
Exato.
Tu podes estar com a tua mão por cima da Planolândia e ninguém te vê. Estás ali,
exato,
as cartas estão na mesa, deitadas.
As cartas nunca vão conseguir olhar para a esfera que está em cima.
Sim, elas só vêm para a frente, para trás, para a esquerda e a direita.
Para trás, lado para o direito,
exato.
Não olha para cima.
Então... essa esfera está em cima, porque tem noção da terceira realidade. E essa esfera quer interagir com a Planolândia.
Com a Planolândia, exato.
Então o que faz? Aproxima-se da Planolândia.
Exato.
E enquanto não houver contacto, ninguém a vê. É como se não estivesse lá.
Exatamente. Não tem...
Sim, a esfera pode estar fora, né, ainda da planilândia, e falar assim, em cima ali da planilândia, falar, olha, seu quadrado, olá, tudo bem?
E ele só vai ouvir uma voz...
Meu Deus, da onde que tá vindo isso? Porque o quadrado, ele só enxerga as cartas que estão na frente dele, né? Tipo, círculos. É. É, esses objetos assim.
Ele ouviu uma voz de Deus.
É, como você tá ouvindo a voz de Deus, uma voz de outra dimensão. Pra esfera, isso é óbvio, né? Pra esfera, tipo, ela tá vendo ali a carta logo embaixo dela.
Exatamente.
E portanto o quadrado ficou um bocado à toa.
Exatamente. Mas quando chega e quando há contacto com a planolândia, o que é que acontece? Temos um corte
da esfera,
que é a única parte que intercepta com o plano da planolândia.
Sim.
Portanto, vai vendo a esfera por fatias, à medida que ela vai descendo.
E a mudar radicalmente de forma.
Sim, porque primeiro não é nada, depois de repente vai expandindo. Até se tornar um círculo e depois voltar a fechar.
É um círculo, né? Se a gente imaginar esse negócio da mesa lá de novo. Se a esfera ela fosse entrando por essa mesa, se ela pudesse atravessar a mesa, o quadrado ele primeiro viria um ponto e esse ponto ia aumentando, virando um círculo, depois esse círculo diminuindo de novo, né? Ele,
exato,
ia...
é como se imaginassem a esfera a atravessar a mesa e a mesa faz um scan.
É como se fosse um scan.
É um scan.
Vai fazendo um scan.
Exato.
Exato.
Pronto. O quadrado, obviamente.
Fica fogo, tá surgindo um ponto do nada aqui. Tá aumentando de tamanho, diminuindo.
E obviamente não tá a perceber nada.
Claro.
Nunca tem. Nunca teve qualquer tipo de experiência relacionada.
Contato com a terceira dimensão, digamos assim.
E portanto nem sequer consegue entender o conceito no geral.
Então a esfera começa a ficar irritada.
Exato.
E empurra o quadrado para o ar.
Ou seja, pela terceira dimensão, o quadrado vai subir, vai para cima, que é um conceito que ele não conhece.
Nunca aconteceu, ele foi um quadrado a andar por uma mesa.
Exatamente.
Exato, ele sempre era uma carta, né?
Agora, de repente, quando está nesta terceira dimensão, ele vê a planolândia toda, como se fosse um plano, de facto.
De fora.
Porque está a ver de cima. Isto é basicamente. E depois quando ele volta. Também aparece do nada, porque...
Imagina que ele depois cai no meio das outras cartas.
As outras cartas ficam, foda-se.
Elas não viam nada.
É como se... Pum!
Exato. No instante em que ele está mesmo quase a cair, ainda não vê nada. De repente cai na mesa, já o conseguem ver.
Claro.
Portanto, puf. E depois perguntam.
E aí depois os amigos deles perguntam. Meu, então ele cai perto dos amigos dele e fala assim... Onde você estava? E ele falou assim, eu estava em cima. E para aquelas pessoas que estão ali na mesa e que sempre viveram numa mesa e que não faz a mínima ideia do que é o sentido para cima, as pessoas vão ficar pensando que ele é maluco, completamente maluco, né?
Exato, porque...
Ouvi uma voz, fui viajar pela terceira dimensão...
Mas é que é inexplicável, sequer o quadrado, se quisesse apontar para onde é que é acima...
Não consegue
porque isso apontar. Não tem noção, simplesmente foi jogado para a terceira dimensão por um ser de três dimensões...
Sim.
E não consegue reproduzir esse acontecimento. Pronto, é basicamente, se agora aumentarmos uma dimensão nesta história...
É a nossa história.
É a nossa história que se existisse uma quarta dimensão espacial.
É aí que vai começar a nossa discussão.
Exato. Outra coisa também importante referir é que, mesmo apesar de um ser de três dimensões não conseguir ficar totalmente reproduzido num plano de duas dimensões, é sempre possível... ter a projeção da sombra, como se fosse a sombra. Por exemplo, um cubo faz a projeção, faz a sombra num papel.
Você consegue ver um cubo, né? A sombra de um cubo, a sombra de uma pessoa.
Exatamente. Ou seja, eventualmente se houver algum objeto de quatro dimensões, nós também conseguimos representar a sombra dele.
A sua sombra.
Em 3D. Yeah.
Isso em 3D, exato.
Que, tipo assim, existe um nome pra isso. Um cubo em quatro dimensões...
É um tesseract.
É um tesseract. É isso.
Um hipercubo.
É um hipercubo.
Exato, procurem na net.
Procurem na net.
Isso seria a sombra.
E o que a gente consegue ver é a sombra desse hipercubo.
Exato.
Uma sombra tridimensional.
Tridimensional desse aí. Porque a gente consegue, né... No caso, as cartas lá, o quadrado, ele conseguiria ver a sombra de uma bola.
Exato.
Mas ele nunca conseguiria ver, né? Ele conseguiria a sombra de um cubo. Mas eles nunca conseguiriam ver o cubo. Então é basicamente isso com a gente. Então essa história, ele até fala, né? A gente tava vendo um vídeo do Carl Sagan, porque ele tava contando essa história. Essa é uma história muito antiga, acho que eu já tinha visto ela. Ela, acho que, sei lá, acho que é de 1800, e era de um cara mesmo, acho que era de um padre, sabe? Estudioso daquelas épocas. Que ele tava tentando, assim, não tenho certeza também disso, mas ele tava tentando, assim, mesmo assim, explicar, pô, e se existe uma quarta dimensão, né? Isso existe, tipo, mais dimensões e a gente simplesmente não consegue ter contato, tá ligado? Porque...
Sim, porque nem sequer é humanamente possível
compreender. A gente não consegue entender. A gente não consegue mesmo entender para onde
porque esta cena, dimensão. Porque esta coisa, para os ouvintes depois possam procurar o que é um Tesseract, o Tesseract é tipo um cubo dentro de uma espécie de outro cubo. Só que...
Com os vértices todos ligados.
Exato, com os vértices todos ligados, isso teoricamente em 4 dimensões os ângulos seriam todos retos. Só que nós nem sequer conseguimos entender o que é que isso significa em 4 dimensões. Sim. Tipo, é uma
noção
totalmente abstrata. Nem temos nada que represente isso.
Então, nós estávamos depois a discutir como é que seria se um ser de 4 dimensões viesse e nos atirasse pela 4ª dimensão. Assim como foi o quadrado a voar pela 3ª.
Ah, importante também ressalvar que, para além de sermos nós de 3 dimensões, nós somos um ser de 4 porque temos o tempo.
É, eu acho que é interessante a gente falar isso, que a gente vive em 3 dimensões, só que para as equações, né, de Albert Einstein e tudo isso, eles consideram 4 dimensões, né? Você considera... Porque, por exemplo, assim, para eu falar assim, onde que é...
Para descrever onde um que é o acontecimento...
Colombo? Onde que é o Colombo?
Para descrever um acontecimento ou um local...
Sim, é.
Não, é mais um acontecimento.
Eu vou falar assim, aonde que é Lisboa? Me fala aí onde que é Lisboa, Fred. Você pode falar assim, é tipo coordenada tal, né, altura tal, comprimento tal, não sei o que tal da Terra. E aí eu vou tecnicamente dar em Lisboa. Só que se, tipo, eu chegar em 100 milhões de anos atrás, eu vou dar em Lisboa?
Não.
Então, pra você dar a coordenada certa e você descobrir na nossa realidade onde determinada coisa está, você realmente precisa...
Tem que dar a quarta.
Você precisa dar a 4ª dimensão, percebe? Você não pode...
Sim, porque um acontecimento só é definido por espaço, pelas 3 dimensões espaciais, mais o tempo.
Exato.
E acho que aqui é que complica um bocado as coisas, porque... A dimensão temporal é uma coisa...
Não é uma dimensão espacial.
Não é meio uma dimensão espacial em que nós temos a total liberdade e conseguimos perceber o que é uma dimensão espacial porque nós temos liberdade nela. O tempo é uma dimensão, só que nós somos obrigados a seguir em frente. No fundo é como se tivéssemos a cair.
Exato. Portanto, nós estamos a cair pela 4ª dimensão. É como se estivéssemos a fazer um scan... Ok, então imagina, a nossa vida é em 3 dimensões, mas o tempo vai andando. Ou seja, tu nasces, estás a fazer um scan da tua vida, vais vivendo.
Exato, a gente chegas só consegue ter uma representação da 4ª.
E acabas, exato. Sim. Estás a fazer um scan da 4ª dimensão.
Sendo que tu és o objeto que faz o scan. Vá.
Sim, e estás a cair e não controlas nada disso, só estás a cair.
É como se fosse, né, que a gente estava falando, as cartas, acho que é muito interessante.
Um ser de 4ª dimensão. Largou-te ali no início da vida. Sim. E deixou-te cair pela 4ª dimensão. Tu foste a viver.
Exato.
E acabou.
Ele deixou você vivendo exatamente no tubo.
Shit. Acabaste de explicar, tipo, Deus, uma possibilidade de Deus.
Ok, isso era fixe, era fixe. E depois, numa 5ª dimensão, cada Deus ia pondo uma 4ª dimensão ali a andar.
Não, como? Não,
universos paralelos.
Se Deus for um ser de 4 dimensões, porque em teoria é um ser mais poderoso ou tipo com mais capacidades do que nós.
Ok, um ser de 4ª dimensão seria
Deus. Deus é o que agarra em ti, deixa-te cair pelas 4 dimensões, que é espaço e tempo.
Ah,
tipo as 3 dimensões espaciais e o tempo. Ou seja, Deus é o momento inicial e quem sabe o momento final.
Deus pode estar com as duas mãos, não é no início, mas no fim.
Uma no início.
E também não significa que, tipo, o começo é quando você nasceu e a morte é o seu final. Não significa. Isso aí também não precisa ser uma linha, pode ser um círculo, percebe? Tipo.
Vai e volta, tá curvado em quartos de dimensões.
Pode estar curvado.
Pode,
não precisa ser necessariamente mas depois, ser um túnel.
Outro conceito, imagina, tu no fundo és uma alma. Entras aqui num corpo 3D e vives. Depois imagina que morres.
Ok.
O teu corpo continua na Terra.
Sim.
A tua alma é que sai. Imagina que depois, tipo, um ser de 4ª dimensão chega lá, pega e volta a pôr. Foste reanimado e depois continuas ali. Tipo, pegou ali na tua vida e mudou-te o tempo. Passou-te 2 anos para a frente. Um ano
pesado,
para a frente.
Isso é muito
acordaste
pesado,
do coma ali um ano
até
depois.
Porque isso é perfeitamente plausível, porque nós não temos zero noção do que é que poderá ser uma 4ª dimensão.
Mas aí acho que não significa que eu quero falar que é plausível, porque se a gente não tem noção.
Não, não é plausível, mas é.
Não é absurdo.
Não é absurdo no sentido em que.
Não,
é uma adaptação. É uma adaptação daquilo que vamos chamar a cultura humana tem vindo a criar desde sempre. Só que. tu crias Deus como uma imagem do homem, não é bem isso?
Uma pessoa que está ali em cima.
É essa imagem adaptada à física e à matemática, tipo, com possibilidade matemática,
okay,
de facto.
Agora eu vou tentar, tipo, assim... também, agora eu vou também tentar, tipo, eu gosto bué disso daí, mas eu vou tentar ser um pouquinho do contra agora, tá bom? E se, na verdade, essa visão que a gente está tendo, por exemplo, agora da quarta dimensão e até da quinta, depois que a gente vai falar, ela não é simplesmente, tipo, um modelo matemático que a gente criou para descrever a realidade, tá ligado? Na verdade, tipo, o que a gente está falando é uma completa merda só porque foi um método da gente
descrever. Mas concordas que existe o tempo?
Mas o tempo é uma descrição da nossa realidade, percebe? Não, a gente interpreta ele como realidade.
Mas tu concordas que o teu mundo de três dimensões varia com o tempo?
Não, o que eu tô falando é que o nosso mundo às vezes não é de três dimensões. A gente que criou essa representação de três dimensões
não
pra
é.
Ele, percebe?
Como não tipo, é de três dimensões?
Okay, então...
que a gente que criou isso daí?
Sim.
O mundo ele não é de três dimensões, o mundo é... Entendeu?
Ok, mas então é isso. O mundo é. Pronto, não tem dimensões.
É. Sim,
e exato. Varia... com outra coisa, tipo, vai variando sozinho. Se quiseres não lhe chamamos uma quarta dimensão, mas vai variando sozinho. As folhas caem.
Pelo menos, tens que considerar que há duas dimensões diferentes, é espaço e tempo. E uma varia com a outra.
O tempo também não tem que ser uma dimensão temporal.
Ok.
Tipo, imagina, ok, isso foi, o nome que nós lhe demos, dimensões espaciais, o que seja.
Sim.
Mas o que é verdade é que o espaço, isto que tu vives aqui, muda com o tempo.
Muda, sim, eu estou mudando agora, exatamente com
isso. E tudo no tempo anda para frente, tu sabes isso também.
Sim, nada anda para trás. Era como que a gente estava falando mesmo, você estava... Era como se colocasse você num tubo que está caindo.
Imagina que é uma garrafa, voltar, né? Imagina que uma garrafa é tipo o universo. A tampa da garrafa é o Big Bang, é o início, e tu vais fazendo um scan. Eu agora estou a fazer tipo um scan 3D de uma garrafa. Mas podem pensar que é tipo o universo e estão a fazer um scan de tempo. E fora do universo há um gajo, em 4 dimensões, a brincar com aquilo. A pôr e a voltar atrás... E depois?
Mas isso seria um ser de 4 dimensões a viver num mundo de 5. É isso?
Sim.
Ok.
Seria um quê? Um ser de 4 dimensões?
De 4 dimensões que se consegue mexer livremente pelo tempo.
Ok.
E tem uma quinta. Porque,
sim.
Porque, obviamente, para ser um ser de 4 dimensões tem que.
Tem que existir uma quinta.
Para conseguir mexer num ser de 4 dimensões tem que ser um ser de quinta.
Ok. Ele tem que ser um ser de quarta vivendo numa de quinta.
O que? Não, o que eu estou a dizer é. Tu
vendo
és um ser.
Não, ele vive numa de quarta.
Tu és um ser de 3 dimensões.
Eu sou um
o tempo passa para ti.
Tu consegues mexer numa folha de papel.
Eu sou um ser de 3 dimensões que experiencio 4.
Sim. E consegues mexer livremente na terceira e na segunda.
E na segunda, exato.
Eu consigo mexer, assim, é. Tipo.
Viver na tua dimensão. Consegues mexer na tua dimensão. E na segunda, que é a de baixo.
Consegues andar pela terceira e mexer e modificar a segunda como está a dizer.
E a primeira também.
Sim, e só não posso mexer na do espaço. A do espaço é uma coisa que eu não tenho controle.
Então, um ser de quarta dimensão podia estar tipo a olhar para o teu universo de fora, a ver o tempo a passar.
E se consegue. Se eu conseguisse, por exemplo, se eu conseguisse sair da minha dimensão, né? Que a gente estava até falando isso aí. Se eu sou um ser de terceira e eu pudesse variar. Tipo assim,
podias
se eu
viajar...
tivesse o poder na quarta dimensão.
É como
se eu pudesse viajar no tempo.
Voltando àquela história. À história inicial da maçã que dá um peteleque no quadrado.
Sim, ela sai.
Se te fizessem o mesmo contigo, primeiro não fica bem claro se conseguíamos perceber a nossa vida como um todo.
Sim, a gente teria que, no caso, ver a nossa vida como um todo mesmo. Tipo,
mas né? Meio que aí era já determinismo. Tipo, a tua vida já estava feita e estás a fazer um scan da vida.
Mas acho que então é isso mesmo, porque parece que a gente está caindo numa coisa que é...
Tu só estás a cair pelo tempo.
Que é ineparável, digamos assim, né? Acho que essa palavra não existe. Mas imparável, um fluxo imparável, o nosso já está tudo previsível, percebe? É como se a gente estivesse caindo mesmo num túnel que já está desenhado. Tá bom que esse túnel pode tomar vários, vários formatos na realidade, mas...
Ah, mas implica objetivo, implica obrigatoriamente tipo, ser determinístico? Tipo, já tem que estar definido?
É, porque era isso que eu tô falando. Se é uma dimensão e você só tá caindo, vamos supor, né?
Mas vais deixando uma marca, vais riscando. Pode ser uma folha em branco e tu vais riscando à medida que passas.
Vai riscando, exato. É tipo uma coisa assim. Mas é o que eu tô falando. Você pode cair reto e isso já tá determinado. Só que a gente não sabe se uma coisa que eu faço agora, tipo, né, na dimensão do espaço que eu tô aí, na dimensão do tempo, pode afetar eu ir pra outras, tipo, coisas do
sim,
espaço.
Sim, mas eu acho que isso não implica... No facto de tu fazeres o scan, porque o que significa o scan
é que tu só estás a ver aquilo.
Tu andas para a frente no tempo, sempre com o mesmo ritmo e não paras, tipo, e não interessa o que é que tu estás a fazer em cada momento, mas tipo, esse scan vai continuar.
É verdade.
Não é bem um scan, é mais tipo uma impressão em 3D, se quiser.
Tu vais experienciando.
Eu acho que coloca.
Não é um scan no sentido em que para fazeres um scan precisas que a coisa já exista, mas é uma impressão em 3D. Tu vais fazendo as coisas em camadinhas, tipo várias camadas.
Eu acho que é determinístico, senhor. Era como se eu pudesse dar um tipo um. Colocar a vida em 2.0.
É, imagina que ele de repente pega em ti agora e passa-te para a frente. Vais começar a dizer? Não, tipo, já existiu ali alguma coisa.
Já existiu, sim.
É. Que tu não fizeste. Só surgiste ali, portanto aquilo já estava...
Exato, aquilo dali para mim vai ser uma coisa estranha.
Não, mas eu estou a dizer tipo... Se não fosse pra determinismo...
Eu acho que vocês estão a perceber mal aquilo que eu estava a dizer. É tipo... Vocês estão a entender como se fosse um scan a uma coisa que já existe. Ou seja, a vossa vida já existe e alguém só vos colocou lá.
Sim.
E vocês simplesmente estão a viver a vida aos pedacinhos.
Sim. E tu estás a dizer o quê?
Eu estou a dizer que alguém vos largou lá, mas vocês criam o vosso universo de 3 dimensões.
Sim, é isso. Medida, você cria o seu
em cada instante.
A cada instante tu adicionas uma pecinha.
Uma pecinha
é exatamente
exato.
Como imprimir em 3D.
Tipo, ele só te solta.
Mas a peça que vai sair já está. Já está definida a peça que vai sair.
Não. Tu é que crias.
A máquina em 3D eu desenhei antes.
Ah, ok, está bem, sim, mas...
Eu quero imprimir um aviãozinho de papel.
Sim, estou a perceber.
Eu já sei que vai ser um aviãozinho, às camadas, mas sei que vai sair.
Tá, mas é isso que a gente quer saber.
Ok, claro que tu já sabes.
Pronto,
que vai
não,
saber.
Isto são as perspectivas sabes... de...
Não, ok, mas eu estou a perceber o que é que estás a dizer.
Mas o avião não sabe que vai ser um avião.
Ou seja, nós não sabemos, enquanto seres de 4 dimensões, mas um ser de 5 dimensões conseguiria saber o resultado final.
Não, o ser...
Porque ele simplesmente
ele olha tudo
ao mesmo tempo.
Porque ele olha tudo. É, exatamente. Isso, eu acho que isso sim. Acho que o... Exato. Eu, para mim, um ser de 4 dimensões...
Só viaja.
Ele conseguiria ver a minha vida no total. Ele saberia o que vai acontecer comigo.
Sim,
com certeza
sim.
Ele vai saber o que vai acontecer comigo.
Yeah,
porque exatamente. A gente não tem o controle
da
quarta
exato.
Dimensão.
Se ele vai ao futuro e vê o que é que acontece, ele não pode dizer... Imagina, ele chega ao Álvaro e diz, olha, tu com 60 anos vais ser dono daquele...
Bilionário.
Pronto,
bilionário.
Ok, que seja. Ele acabou de ir ao futuro e viu, e ele ainda não fez isso. Isso vai acontecer?
Vai. Vai porque ele viu o futuro, ele viu a mesma dimensão lá.
E ele ainda não fez, ou seja, que escolha que ele tem daqui para a frente?
Nenhuma.
Ah, estamos ainda. Isto
não, mas
isto
você sabe o que eu acho que é? Eu acho que
estou a perceber.
Eu acho que é isso. Mas é legal o que o João falou, não sei se você já quer entrar nisso. Mas, tipo, no caso então, se a quarta dimensão é uma linha temporal.
Ah, yeah.
A quarta dimensão dá uma linha temporal inteira. Dá a minha vida inteira. Tá vendo?
Certo. Então, peraí, meta objetos. Objetos fica fixe.
Eu acho que devíamos sintetizar
vamos tentar resumir a quarta dimensão.
Ok, até agora.
Sintetizar isto porque isto depois é muita, muita informação e depois às vezes fica confuso. Então, uma dimensão é um ponto.
Uma dimensão é um ponto.
Duas dimensões é agarrar nesse ponto e arrastá-lo
para
os lados.
Fazer uma linha.
Arrastá-los para os lados, faz uma linha.
Tchau.
Agora, arrastando essa linha para cima no papel, faz um quadrado.
Exato.
Duas dimensões. Agora, arrastando esse quadrado
para cima,
verticalmente para cima,
a gente tem um cubo.
Tem um cubo. Três dimensões.
Agora, arrastando
o cubo.
Como tempo.
O cubo tens que arrastar para todos os lados, se fosse.
Sim, agora para passar para uma quarta espacial, seria arrastar esse cubo
para a quarta.
Para
que
quatro...
A gente não sabe, que era como falar para a carta e ir para cima.
Exatamente.
A carta não sabe.
Pronto,
que é para cima.
Mas agora vamos interpretar o tempo como a nossa quarta dimensão.
Como a nossa
só
quarta
que é
dimensão.
Uma dimensão especial. Em que nós não temos liberdade nenhuma. Simplesmente andamos para a frente.
É como se fosse uma linha reta. É como se fosse... É, a gente aqui no espaço, a gente, né, consegue tipo, ir para lá, para cá. E no espaço... Na quarta dimensão que a gente colocou como
tempo.
Coisa. É como se fosse mesmo que uma corda fixa. A gente tem que colocar o determinismo, percebe mesmo nisso. É uma linha fixa que a gente não consegue alterar.
E só andamos.
É a gente só andar, a gente só consegue... É como um rio, exatamente como um rio, percebe? Só que um rio reto. A gente só consegue descer esse rio, a gente não consegue voltar ele. Tanto que muitas pessoas tratam o tempo como se fosse o mesmo
fluxo. Eu acho que, se calhar, a explicação mais simples é, tipo... Tem três dimensões de espaço, que é ponto, linha, quadrado... Ponto, linha, quadrado, cubo...
Sim. O ponto é meio que zero.
Exato. E só temos uma temporal, que é o ponto e a linha. Sim. Pronto, e nós estamos na linha temporal.
E essa linha temporal, a gente está preso nessa viagem ao futuro de um segundo por segundo.
Ao menos, tipo, o segundo é só porque nós definimos que era o segundo.
Sim, sim, a gente...
Mas sim, é de tempo em tempo.
É, tipo, que é aquela coisa, a gente consegue viajar pro futuro. A gente viaja um segundo pro futuro a cada segundo, sim, tá ligado?
Exatamente.
Só que a gente tá meio que preso a isso. A gente não consegue viajar dois segundos pro futuro, tá ligado?
Tá em você a terminar.
Ou pro passado, é.
A cair.
Exato,
aí,
a gente tá preso nisso. Um ser que tivesse controle dessa linha...
Conseguia andar pra frente,
ele
pra trás.
Ele conseguiria andar tranquilo, ele conseguia voltar no tempo, ele conseguia acelerar o tempo, percebe? Ele conseguia ir mudar pro final da vida.
Sabes porquê que é o determinismo? Porque se agora... Isto é bem random, não tem nada a ver. Mas tipo, se tiver, quer dizer, meio que a ver, mas não, tava, não com essa frase. Se viesse agora uma pessoa e voltasse atrás ao passado e tu dissesse, Fred, tu vais criar um podcast chamado Zero Absoluto, quando tinhas 5 anos.
Sim.
Pronto, o puto meio que não tinha escolha, não é? O puto queres tu.
Sim.
Já estava...
mas aí a questão...
Agora imagina isso para o futuro. Única, vem alguém dizer-te agora...
É tipo, a única pergunta que eu tenho com isso e que às vezes não encaixa muito bem é... É que nós temos... Ou pelo menos temos a sensação de que temos vontade. É que tipo, um quadrado não tem vontade. Então fica fácil de falar de quadrados e círculos e tudo.
Se desses vida
só que se alguém te dissesse o que é que te vai acontecer no futuro... Tipo, isso não mudava parcialmente a tua vida?
Claro.
Eu acho que não mudava porque essa linha já tá tomando em consideração que alguém já me contou isso, tá ligado? É como o negócio do Rick e Morty,
tá ligado?
Ele só criou a máquina do tempo porque o eu dele que já criou a máquina do tempo voltou no passado e ensinou como faz uma máquina do tempo.
Ah, mas olha...
Sabe? Ah, ok, sim.
Entendeu? Tipo assim, eu só criei a máquina do tempo... Porque eu tava um dia lá na minha sala e aí entrou um Álvaro, saiu do armário e falou assim, olha, eu sou o Álvaro do futuro, você vai inventar hoje a máquina do tempo e eu preciso estar aqui te entregando como é que faz porque você ainda não sabe fazer. Entendeu? É um loop temporal preso, que ele tá mesmo assim.
Ok,
é como se a máquina, ela simplesmente existisse do nada.
Ok.
Percebe? Nunca alguém inventou a máquina.
Ah, mas sabes qual é a solução disso? É que o ser de 4 dimensões que voltou atrás no tempo para te dizer o que é que tu vais fazer no futuro... Está a passar pela quinta dimensão. Portanto, quando ele volta atrás, todos os mesmos pontos, mas numa quinta dimensão diferente, é noutro universo.
E aí acho que agora a gente já estabeleceu 4 dimensões.
Exato, sim.
Já estabelecemos, né?
Então, 4, não, 5.
É, 4. Não, agora a gente
não,
tá
até agora foi 4. Agora
ok, sim, ok. 4, mas então como gente, ser de quinta.
É, na quarta, tipo, na quarta dimensão, como se a gente tivesse mesmo. É uma linha fixa, exato. Tá ligado? E ela é mesmo uma linha. O tempo é só uma. O tempo que a gente vive, que a gente presencia, é só uma linha disso.
Sim.
Então, um ser de quinta dimensões, ele podia pegar todas as outras linhas ao lado, percebe?
É como se
cada linha leva um final diferente
na
sua vida.
Ele consegue alterar as linhas todas. Daí...
E cada linha é tipo um universo, uma existência de um universo, desde o Big Bang até à morte térmica.
Certo.
Se for isso que é. E ele tem vários ali.
Quer dizer, não quer dizer que tenha fim, se ele tem uma quinta também...
Tipo, é, no caso a quinta dimensão.
A quinta seria por organizares por gavetas vários universos.
Sim, porque
vários tempos.
Exemplo, vamos pensar agora, tem essa minha vida agora, tem essa linha do tempo que eu tenho agora, que vamos supor que agora eu sou um ser de 4 dimensões e consigo viver nela, que consigo ir pro futuro e com 60 anos eu tô bilionário.
Sim.
Só que existe a quinta, um ser de uma quinta dimensão, ele podia me pegar e colocar eu em outra linha do tempo, que nessa linha do tempo eu viro um pobre de merda.
Não, a cena é que isso já está definido. Ele não mexeu
Exato.
Em ti. E ele não mexeu em ti. Tipo, tu, quando eras criança, é que ninguém te disse nada. Quando o ser de quartas dimensões que está aqui agora volta atrás,
Sim.
ele está a passar no seu próprio tempo da quinta dimensão.
Sim.
Quando ele volta para as tuas coordenadas na tua casa, no Brasil, não sei onde, quando tinhas 5 anos neste dia, neste ano,
Sim.
ele próprio é que andou em frente na quinta dimensão.
Na quinta dimensão dele.
Que lhe vai passando, ele também está no seu fio superior.
Sim, exato. Ele também está numa linha dele. Né?
Ele está noutro universo. O Álvaro a quem ele voltou atrás para dizer é outro, não foi a ti mesmo.
Exato.
Porque ele a ti não te disse, só disse.
Porque lá está... Não, porque o Álvaro que... porque o Álvaro que...
Aquilo é
que estava naquela altura, era descrito pelas coordenadas de espaço, tempo em 3 dimensões... Tempo na quarta dimensão.
Tempo na quarta dimensão.
E um tempo na quinta que era o dele na altura quando aquele acontecimento estava a acontecer.
Só que para nós a quinta está fixa.
Se ele quiser alterar a tua linha temporal, ele mexeu-se na quinta. Ou seja, as coordenadas do Álvaro que ele vai alterar já não são as mesmas das tuas.
Claro, claro.
Só um ser de quinta dimensão é que consegue ir lá.
Exato.
Mas esse está a passar na sexta.
Sim. E esse, no caso, é esse ser, então. Esse lá ser está. Da quinta dimensão, ele consegue me jogar eu pra uma linha do tempo que eu viro pó.
Não és tu.
Não, isso é outro álbum, é outro criar, fio, isso é outro
consegue
fio.
Criar, ele consegue criar uma linha temporal diferente.
Mas ele não consegue me pegar agora nessa quarta dimensão, porque eu sou de 3.
Mas ele, vai viajando por uma, mas ele vai viajando por uma sexta. Ele nunca consegue mexer atrás no que já aconteceu contigo.
Mas porra, mano, se um ser de... Por exemplo, se a esfera consegue pegar no quadrado e tirar ela do quadrado e botar ela tipo em outros pontos.
Mas é porque
plano,
não tem tempo. Percebe? Mas é porque é móvel.
Mas eu tô falando que o tempo ele também seria como se fosse uma dimensão do espaço, tá ligado? Só que é uma dimensão do espaço que ela que a gente tem um. Que
a cena,
que
a cena gente percorre, ok, por uma velocidade. Pode ser, mas imagina. Entendeu? Imagina que isso é uma mesa.
Sim.
Estás na mesa e eu estou a mexer. A cena é que o gajo que está a mexer está a cair pela mesa. Portanto, quando eu te devolvo, eu caí para outra prateleira. A tua mesa ficou lá em cima.
Sim, a minha mesa ficou lá em cima.
E ali não aconteceu nada. Agora o cubo em que tu estás a mexer é outra prateleira, porque tu também foste caindo nessa outra.
Da mesma maneira que tu não te consegues mexer no, na tua quarta dimensão, que é o tempo.
Sim.
Esse ser de quinta dimensão
está a cair pela sexta.
Está a cair pela quinta.
Ele vive numa quinta. E está a cair numa...
Sim, exato.
É sempre isso. É um ser de uma dimensão, ele está preso numa na N mais 1.
Okay, exato. Olha, ele está sempre próxima, preso. Ele está sempre preso na próxima.
Sim.
Olha, imagina. Uma garrafa que faz... ou uma maçã que é bidimensional e faz um scan tridimensional. Ou seja, é a maçã e a vida da maçã é ela ver as suas fatias a passar.
Exato.
Quando isso acontece, é como se eu tirasse uma fotografia à maçã e ela fosse vivendo. Só que depois imagina, a maçã eventualmente vai ficar podre e não sei o quê. Mas no momento em que ela fez o scan, foi tipo pausa ao tempo, faz um scan e pronto. Se eu for, depois fosse mexer na maçã, ela quando fez o scan foi naquele instante. Eu depois posso ter cortado a maçã. Já é outro instante.
Já é outro
instante.
Momento, já,
outro
já não é a mesma...
Sim, 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 sim.
Portanto, mesmo que venha aqui um ser de quartas dimensões mexer em ti, tu estás num instante da quinta dimensão.
Exato.
A tua vida é um filme...
É só, tipo, exato, era aquilo que eu estava a dizer.
De é
adicionares uma coordenada. Tipo, o Álvaro neste
sim,
momento
sim, eu tenho está coordenada...
em X latitude, Y longitude,
Z
tal
e, T e
o tempo
tal.
Variável e a quinta dimensão é um zero.
E ainda
por
há um T2, que é o tempo sim. da quinta dimensão, que também tem um valor tipo para ti neste
sim,
momento.
Imagina,
sim,
49.
Um agora.
E é 49.
E é isso que tu descreves neste momento.
Exato, exato.
Só que se alguém da quinta quiser mexer nem ti. Já vai estar noutro T, porque essa pessoa, esse ser da quinta,
está preso
nessa.
Sim, eu percebo.
Ou seja, a única coisa que poderia acontecer era vir alguém falar contigo, mas achar que estava a falar com um universo anterior. E isso é que não te fazia sentido nenhum.
Exato.
Mas de ti, nunca poderias voltar a ti do passado, porque essa história já está feita.
Sim, exato. Ele não poderia alterar a linha.
Supondo que existem mais dimensões, claro.
É, supondo que existem mais dimensões.
Mas aqui está.
Uau, é que esse assunto é mesmo. Os ouvintes
fica...
devem estar maravilhados.
Eu não sei mesmo tipo, se está a dar para perceber
pois
isto
não,
ou não.
Pois não,
também
pois
não. Também não. Mas olha, eu também não estou percebendo, então está tudo certo.
Mas se fizerem.
Não, eu
se tentarem mesmo perceber, acho que é bem interessante pensar nisto.
Exato.
É bem mind blowing porque é infinito. Tipo,
sim,
há sempre
aí...
alguém, há sempre um.
Mas então, é por isso que eu acho que às vezes, será que não é uma. Uma representação só da nossa mente que a gente tá criando uma história, tá ligado? Na verdade, só existem três dimensões e essa quarta dimensão... A quarta dimensão do tempo, ok, é uma coisa que existe.
Uhum.
Mas será que essa quinta dimensão é uma coisa que não faz o completo sentido? É só uma coisa que matematicamente faz sentido? Porque a forma como a gente criou essas contas faz a gente pensar
não,
dessa
é
forma?
Não, é só uma...
Percebe? Porque...
Tipo, pode nem sequer existir. Só que faz sentido de acordo com a maneira como nós construímos as dimensões.
Exato,
tipo,
exato.
Passamos do ponto para a linha, da linha para o quadrado, do quadrado para o cubo.
Mas é porque a gente usa essa forma de raciocínio. Percebe? Do ponto para linha, para linha. Será que um alien que viu em outra galáxia, que tem outra forma completamente diferente de pensar, ele vai chegar tipo, na interpretação de que isso é completamente um absurdo porque não faz o mínimo
de
sentido?
Não é obrigatório. Não é obrigatório que ele chegue nessa interpretação, mas pelo menos às relações de dimensões tem que chegar, porque isso é óbvio.
Sim,
porque
okay,
isso é real, okay. Tipo,
sim, eu entendo.
A menos
eu
que
entendo.
No universo, nesse alien
entendo,
onde ele vive.
Tipo, as coisas em X, Y, Z é real. Né?
Tipo, é um método que nós inventamos.
X, Y, Z em tempo. Sim, isso é uma coisa real. Mas você tentar descrever uma coisa numa. Ter que colocar uma quinta coordenada, tá ligado? Às vezes pode
para nós não faz sentido porque estaria fixa.
Mas eu acho que talvez pode não fazer completamente o mesmo sentido, porque não faz sentido mesmo. Entendeu?
Mas
porque
imagina.
É o nosso cérebro. Porque o que acontece? Parece que é assim, é uma... Como se diz? É tipo, ah, a gente abriu... A gente tem um coelho dentro de uma cartola do mago.
Uhum.
Ok? A gente, toda vez que não tira a cartola, tem um coelho lá dentro. Toda vez que não tira a cartola, tem um coelho lá dentro. Quando a gente vai abrir de novo, a gente espera que tenha um coelho lá dentro, tá ligado? Mas não é necessariamente isso. Talvez pode ser mais ou menos isso que eu tô querendo dizer. A gente, tipo, a gente sabe que tem a dimensão X, a gente sabe que tem a dimensão Y, a gente sabe que tem a dimensão Z. A gente sabe que tem a dimensão do tempo. Só que isso não necessariamente precisa indicar que existe uma quinta. É
não, mas ninguém,
dizer.
Ninguém não tem que está a dizer que existe. Estamos,
sim, exato.
No conceito hipotético de se existir, como é que funcionaria de acordo com aquilo que já existe? E tipo, isto para mim faz. Isto para mim.
Também,
é, pelo,
faz,
pelo
faz
menos
sentido,
a história de
sentido,
Deus,
faz
pelo
sentido.
Menos a história de Deus, eu acho que para mim é o que é mais encantador nesta história toda, porque. Tipo, são mitos que a humanidade criou desde o início, tipo Deus e estas conversas de...
Sim.
São coisas que seres humanos pensaram...
Mas olha...
Como, tipo, existir um ser superior, essas
sim.
coisas todas. E matematicamente isso ser possível...
Não, mas é...
É que matematicamente é possível existir um ser com os poderes semelhantes a Deus que só tem mais uma dimensão que nós.
Sim,
ou
exato.
Seja,
ele é um ser normal, só que é como uma...
Quer dizer que a matemática nunca exclui a possibilidade de Deus.
Mas é, eu não sei se... Mas a teoria das cordas, a gente já vai entrar nisso, era até um episódio que a gente um dia podia falar. Que a teoria das cordas, ela atualmente...
Meu Deus, string theories.
Dimensões,
é,
né?
Ela é a melhor teoria que tem pra explicar, tipo, tudo do universo, tá ligado?
E mesmo assim falta coisa,
mas assim, eles criaram lá toda a matemática, eu tava vendo um podcast desse físico tentando explicar a teoria das cordas, tá ligado? E ele tava falando que a única forma de você fazer fechar as contas pra teoria das cordas é se houverem, tipo...
11 dimensões.
É, se você, é que antes eles falaram assim, que tipo, é... Você, primeiro eles viram que precisava de 23 dimensões. Pra você ter a teoria das cordas. Só que aí, sei lá, um cara lá, tipo, há 10 anos atrás foi e, tipo, viu que podia haver simetria, sabe, entre dimensões. Então, por isso que diminuiu pra quase metade, 11, tá ligado? Tipo, uma seria a do tempo, entendeu?
Yeah.
E aí, depois, tipo, de 23, que no caso era 22 mais tempo, alguma coisa assim, tipo, virou 11 mais... Virou 10 mais tempo, uma parada assim, sei lá.
Sim.
E o cara tava falando que, tipo assim, a única forma de a gente ter, né, ter a teoria das cordas, que é a única teoria nossa que a gente tem a melhor pra descrever o universo, pra ter só uma equação que descreve
geral.
Todo o universo, uma
sim.
equação geral, é se houver, tipo, 11 dimensões, né? E só que ele falou assim que é impossível testar porque a gente só vive, tipo, em 4, tá ligado?
E
ele falou isso que é o maior problema da merda.
Tipo, a única coisa que conseguimos... provar, a única coisa que conseguia provar era se alguém de outra dimensão falasse conosco.
Exato. Só que eles falaram que também essas dimensões podiam ser dimensões comprimidas. É o que ele falava isso.
Minúsculas, pequenas, ali
exato,
em torno
por
do...
exemplo, assim, você consegue pegar uma linha e pensa assim, uma linha infinita, como a gente estava falando. Vamos nessa Planolândia, né? Tinha uma linha infinita. Só que ela tem comprimento, ela é uma linha. Na Planolândia, tipo, a gente pensa pegar essa linha e ir enrolando ela. Enrolando. Só que ela não tem tamanho. Então você consegue enrolar ela infinitamente e ela não vai ter tamanho nenhum em 3 dimensões. Ela okay. não tem volume em 3 dimensões. Um objeto de 2 dimensões não tem volume numa terceira.
Sim.
Percebe?
Sim,
então, tecnicamente,
sim.
você podia pegar outras dimensões e enrolar elas. Ele dá um nome pra isso. É encapsulamento, uma coisa assim.
Ah, já vi.
Tipo... Eu vi uma metáfora que explicava isso mais ou menos, é tipo a palhinha. Imagina uma palhinha infinita.
É.
Infinita, ou seja, tu nunca consegues chegar ao fim da palhinha, não tem aberturas.
Sim.
Tu tens a dimensão de dentro da palhinha e a dimensão de fora,
da palhinha.
E elas nunca se cruzam e são as duas no mesmo sítio.
É, e são as duas no mesmo sítio.
Eu também vi uma que era tipo, estás a ver ao longe fios de eletricidade e estão lá tipo formiguinhas a andar, mas têm volume zero mesmo, à distância que tu estás. Mas estão lá.
Ah, ok.
Seria assim uma coisa...
Sim, é, podia ser uma coisa...
Pode ser tipo uma mistura disto tudo.
Às vezes essas dimensões podem existir, só que elas são
tão
pequenas...
Mas é que isso é tão complexo, eu nem sequer consigo entender como é que a existência de mais dimensões ajudaria a conjugar a física quântica com a gravidade ou com a relatividade.
Quando eu tava ouvindo esse físico explicar essa teoria das cordas, assim, eu tava tipo meio sentindo eu quando tava tentando explicar integrais pra minha irmã. Tipo assim, eu percebo muito mais o conceito de integrais do que pra minha irmã. Só que eu consegui explicar pra ela, tipo, com analogia, sabe? Sei lá, olha, né, você tem aqui uma integral, é a área debaixo de uma uhum. função, né, não sei o quê.
Sim.
E ela, tipo, tecnicamente percebeu isso daí, é fácil. Só que ela tá muito longe ainda do entendimento do que é uma integral. E eu fiquei pensando assim, esse gajo, ele tá me explicando como eu explico a integral pra minha irmã, percebe?
Sim, sim, sim.
Tipo,
sim.
Nosso entendimento disso tá muito atrás ainda, tipo, do que é a realidade.
Mas eu acho que uma física ou uma matemática bonita é aquela que, mesmo sendo complexa, tu consegues explicar de maneira simples.
Sim, o Einstein é que disse, se não consegues explicar para uma criança de 5 anos,
eu não entendo,
percebes.
Eu entendo, mas mano, a gente já vai voltar para aquela coisa lá do macaco. Ok, é muito fácil...
Macacos.
Ah, boa.
É muito fácil você explicar o que é um buraco negro, uma coisa tão pesada, percebe? Só que ainda assim, eu concordo com isso que você está falando, que você, quando você tem um conhecimento muito bom, quando você consegue explicar até para uma criança de 5 anos o que é aquela coisa. Certo.
Mas nunca vai ter um entendimento
completo. Só que nunca você vai ter um entendimento completo daquilo. Você está tendo entendimento superficial daquilo que é, sim, mas você não tem mesmo conhecimento de... Sabe como as entrelinhas, elas se cruzam,
sim,
ali no meio do caminho?
Sim, aquelas...
Por exemplo, é o que eu falo.
As nuances.
As nuances, assim, por exemplo... Você já deu um buraco negro, você mostrou... Mas e se você mudar um pouco o cenário, essa pessoa vai entender? Por exemplo, eu consigo explicar um buraco negro pra você. Só que depois a gente pode falar que o buraco negro, ele pode ser definido em 3 coisas. Né? Em, tipo, enquanto ele roda, enquanto é a sua massa e quanto é a sua coisa. Só que eu não sei. Eu que sei o que é um buraco negro, não faço a mínima ideia do que são essas 3 características do buraco negro.
Ou seja, tipo, ele roda, o que é que isso significa?
O que que isso significa?
O que é que isso altera? Assim?
Agora, como que era o nome? O Stephen Hawking lá, aquele gajo.
Um astrofísico.
Ele percebia essas nuances, tá ligado? Ele conseguia meio que ver as engrenagens por dentro, entendeu? Uma coisa que
okay,
eu...
Ok, sim, sim, sim.
Mais ou menos isso que eu tô querendo dizer. Então, que era até uma coisa que eu tava mesmo discutindo com o João isso daí, acho que a gente, não sei se a gente podia entrar nesse assunto.
Sim.
Mas até em que certo ponto que a nossa, tipo, ciência acaba pra gente, percebe?
Qual é o limite intelectual do ser humano?
Qual é o limite intelectual do ser humano? Será que... Porque... Era o que eu tava falando.
Mas
pra
que ele. Mas é que achas que tem que haver limite?
É a equivalência com
assim,
um macaco.
Na evolução, era essa a pergunta. Yeah. Né? Porque, por exemplo, assim, um macaco. O macaco, ele tem equivalente, um macaco, um chimpanzé, né? Ele tem equivalente à inteligência de uma criança de 5 anos. Ele consegue fazer contas, operações básicas, percebe? A gente já contou também disso, que uma das coisas que os macacos não conseguem fazer são perguntas, uhum. percebe? Ou seja, você consegue explicar pra um macaco o que é somar 1 + 1 = 2. Só que você nunca vai conseguir ensinar para o macaco, isso a gente sabe, uma integral, percebe? Uma derivada. São conceitos que já...
Sim, nem multiplicações.
Nem multiplicações, valor. Sabe? Tipo, mas eu já tô tipo, colocando a outro nível mesmo, percebe? Ou seja, a gente consegue... Tem ali um ponto que é fácil. Só que tem outro ponto que é meio uma escada de intelectualidade, percebe? A criança ela tem mesmo que se desenvolver para ela conseguir perceber isso.
Então é
o que eu falo.
Ponto.
Qual que será que é um conceito de evolução que a gente precisa ainda, sei lá, mano, precisa ter milhões de anos de evolução ainda no ser humano pra gente começar a mesmo começar tipo, a ter capacidade de perceber.
Mas imagina, eu acho que
um babalu.
Nós criamos um sistema sociedade tão bom que nós próprios fazemos essa evolução sem ser necessário ter uma espécie diferente, estás a perceber?
Mas
tipo, imagina, antes do Newton inventar cálculo,
sim.
Ninguém sabia sequer o que era um integral, porque isso não existia. Estás a perceber?
Mas
e ele, tipo, ele inventou o integral.
Sim,
e agora o integral dás tipo no secundário.
Não é isso, mas é que o ser humano tem a capacidade de perceber.
Mas se eu voltasse para o ano 1000 e explicasse isso para uma pessoa que era uma integral, ela conseguiria perceber.
Exato.
A capacidade intelectual já existia, entendeu? O
que
foi, houve a descoberta.
Claro.
Claro, fogo. Se eu chegasse para um professor, sei lá...
Sim, tipo, chegar para o Pitágoras e pensar assim, olha, pensa lá disto desta maneira.
Pensa isso. A gente só tá, tipo, é meio que só um direcionamento de raciocínio, entendeu? Já existem meio que todos os caminhos traçados. A gente só tem que mostrar qual que é o caminho certo, entendeu? Então é isso que eu tô falando. Às vezes, eu tô falando, pode existir
Mas há um conceito que nós... O que tu estás a dizer é, haverá um conceito que nós nem sequer...
É
impossível nós entender.
É impossível a gente perceber. E às vezes, por isso
tipo, é uma multiplicação...
Uma multiplicação...
Ao quadrado.
Uma multiplicação tipo, babalu. Babalu é a melhor descrição disso, entendeu? Há um conceito babalu, que pra quem os ouvintes que estão ouvindo esse episódio nada, babalu é um conceito que a gente inventou para descrever coisas que a gente não consegue imaginar.
Também é um nome de pastilhas elásticas.
Também é um nome de pastilhas elásticas.
Mas é isso, se há um ponto onde o macaco... Há um nível que o macaco percebe ou um que não percebe. Algures ali, há um ponto onde ele não consegue mais perceber.
O conhecimento do macaco, ele uma hora vira uma síntota, percebe?
Ele não consegue perceber.
Ele não consegue passar daquilo dali. Será que tem um...
Imagina o macaco perceber. É o quê? Acabar a espécie humana e começar outra?
Não. Aí eu acho que o desafio está mesmo a nível biológico, percebe? E eu acho que no caso aí a gente teria que trabalhar, tipo, na evolução mesmo do ser humano, tentar fazer uma forma de evoluir mais rápido, sei lá, tá ligado?
Ou de conseguirmos fazer humanos híbridos, ou...
Exato. Igual, eu tava vendo até agora, tipo, de um... Tava vendo... Não sei o que eu tava vendo, era algum vídeo. De um gajo falando assim que... Já existe a tecnologia do CRISPR, aquele lá de mutação de ADN, DNA. Ele foi usada já pra fazer, tipo, as vacinas. Eles já usaram essa merda que pode alterar. E essa merda do CRISPR, você pode criar super-humano. Você pode selecionar, tá ligado? Tipo, todas as coisas pra, tipo, criar um ser humano muito mais inteligente. Será que não teve nenhum bilionário aí que, tipo, já não criou um filho super inteligente, tá ligado?
Mas aí é mais um limite tecnológico. Não é dinheiro, é mais um limite tecnológico.
Sim, eu sei, mas pronto. Já criou um humano a nível mesmo intelectualmente mais inteligente do que outros. Entendeu?
Não, você não sabe se isso já aconteceu.
Não, ok, mas a gente sabe que é possível, a gente não sabe se aconteceu. Percebe? Tipo, é possível ou já é? Tipo...
Sim, é possível alterar ADN. Também não quer dizer que ao tentares fazê-lo isso vai correr tipo 100% bem. Tu sabes
claro,
que.
Claro.
É possível fazer isso, é possível tu alterares o sistema, mas não percebes todas as consequências do que daí vem.
Sim, mas era o que eu tô falando, o que eu acho era que. Talvez a gente tenha certos conceitos que a gente está mesmo presos a eles e que a gente nunca vai conseguir sair, nunca.
Olha, eu acho que há um conceito que nós nunca vamos conseguir sair e é tipo a nossa limitação.
Qual que é?
É aqueles problemas que são dependentes da condição inicial.
Aquilo lá que eu falei, a teoria do caos que eu usei no...
Simplesmente não consegues descrever sistemas, tipo, sistemas complexos que sem as condições iniciais.
Mesmo com as condições iniciais.
Sim, até mesmo com as condições iniciais tu não consegues, tipo, saber o que é que vai acontecer nesse sistema, porque qualquer alteraçãozinha
mínima variável caga o sistema inteiro.
Eu acho que a nossa limitação, além disso, é também o infinito. Tipo, imagina num fio, resistência zero, corrente infinita, claro que não. Mas
nunca.
Além de que
o infinito limita-nos.
Eu acho que o infinito também é uma...
Mas uma questão, mas o infinito foi uma coisa que nós criamos.
Sim, mas tu não consegues resolver o infinito.
Não, mas isso será uma limitação.
E na verdade representa só um número grande.
Mas isso será uma limitação nossa? Ou será uma limitação do sistema que nós criamos que não reconhece o infinito?
Do sistema que nós criamos.
Ou seja, podes mudar o sistema e eventualmente reconhecer um infinito.
Sim. Mas 1 sobre 0 dá sempre infinito. Se a resistência é 0.
Já está muito matemática, eu e os ouvintes não vamos gostar
nada dessa parte. Então, olha, deixa-me só pôr aqui um tema final, rapidinho. Que seria. Nós conhecemos terceira dimensão, cubo, uma segunda dimensão que é um quadrado, primeira dimensão é uma linha, zero dimensões é um ponto que não tem volume.
Um ponto? É verdade.
O que é que seria menos uma dimensão? Dimensão menos um.
Interessante, foi legal essa pergunta.
Eu tenho uma teoria, mas tipo, só ouvi primeiro o que vocês acham.
Não dá. Não consigo pensar nisso. Tipo...
O que é que seria? Imagina, tu estás aí diminuindo até ao ponto em que já não existe. Existe, mas não ocupa espaço da tua dimensão.
É um porto, é um círculo, tipo, em vez de ser um ponto, o ponto é preenchido. Era só os limites do ponto.
Boa teoria. Ou seja, é o...
Não pode ser.
Seria tipo...
É tipo o limite do ponto, o que é que isso significa sequer, mas é tipo...
Seria tipo
é
o exterior do ponto.
O exterior do ponto.
Isso é mais ou menos o que eu acho que é, mas já te digo. Mas diz lá, Álvaro, o que é que tu achas que é.
Estamos com teorias concordantes.
Diz lá, ou seja, é real. Mas o que é que tu achas?
Real.
A comunidade científica desta sala concorda.
Dois em cada três cientistas concordam.
A fronteira desse ponto que não tem fronteira.
Sim.
Ok. Entendi. O seu ponto que não tem fronteira.
Que não tem volume.
Você tá falando que é a fronteira dele. Nossa.
Mas então.
Traga um Nobel, por favor.
Partilhado-se.
Mano, cara, é que pra mim... Eu acho que
é mesmo difícil. O que é que seria uma dimensão menos um?
Eu acho que isso não... Eu acho que não é uma pergunta nem para ser respondida. Acho que a pergunta tá errada.
Pronto, tá bem. É tipo o que é que havia antes do Big Bang. Não existia o tempo.
Exato.
Mas vai, eu quero saber a tua teoria.
Ok, o que eu acho é que é tipo a palhinha. É o outro lado da palhinha.
O outro lado da palhinha? Ah, ok.
Sim, aquilo que eu estava a dizer, okay, tipo numa linha infinita.
Numa linha infinita.
E isso no ponto seria o outro lado.
Tá, mas então seria sentido, um outro ponto. Seria um ponto tipo parceiro, um simétrico.
É como se tu... Exato.
Então por isso é que eu estava a dizer a borda do ponto. É tipo...
É o outro lado da palhinha.
Ih, calma, o que é que você falou que era de uma dimensão?
Linha.
A linha é de uma.
Só andas no X.
A linha é de uma dimensão.
Verdade. Um ponto é zero.
O quadrado é
não anda para lado nenhum.
Um ponto é zero dimensão.
E o que é que seria tipo andar em menos uma? É tipo andas para a frente e estás aí para trás. Não dá.
Bom.
Teria que ser uma palhinha mesmo, o outro lado.
Esperemos que as vossas cabeças tenham explodido.
Olha, mano.
Que acho que as nossas explodiram, mano.
Ah, nossa, não, eu estou mesmo muito pensativo agora. Tá
vou ter que
acho
fazer
que
um...
eu estou na dimensão menos 3. É.
Tá vou ter que fazer um ultra nap.
Ultra nap, exato.
Ultra nap.
Só para ter uma ultra nap é quando. Yeah, facto interessante para acabar o episódio.
Que o Álvaro nos contou ao almoço.
É. Álvaro conta aos almoços.
Você tem uma power nap, que é o quê? É quando você dá, tipo, 20 minutos de descanso, tá ligado? Você dorme 20 minutos e acorda. E isso é uma power nap. Uma ultra nap é o que acontece, é quando você toma uma xícara de café antes de uma power nap. Por quê? Porque o café, ele demora aproximadamente 20 minutos pra, tipo, dar o ápice de, tá ligado, de coisa.
Então,
quando acordas tens uma derivada.
Com este facto interessante, terminamos o episódio. Boa semana para vocês.
E faça ultra naps.
Faça ultra naps se quiser.
Boa semana.
Boa semana.